a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadeqc.com.br. Hoje na bancada temos ela, a menina geladeira do Twitter que jamais esquecerei. Dani, se apresente e dê sua desculpa, Dani.
Olá, hoje eu vou trazer uma desculpa pra vocês bem suarrapada, que vocês ficam me julgando, falando que eu não sou uma pessoa simpática. Eu já tenho uma história pra contar, pra provar que isso é mentira. História verídica.
Bateu veneno.
Simpática. Dani, simpática, tá bom. Já que a gente tá falando de mentira, vamos à rainha das mentiras. Ela também tá aqui de volta, sem câmera. Você que tá assistindo a gente no YouTube, já tá triste, já tá sem câmera. Pode ser que seja uma bênção isso. Tati, se apresente e dê sua desculpa, Tati.
Claramente não é uma bênção, porque eu estou muito gostosa hoje. Eu posso até falar que talvez, quiçá, eu seja a mulher mais sexy desse mundo essa noite, mas vocês não verão, graças a Deus, né? Porque o risco de paixão seria muito grande. Também desculpa essa, gente. Desculpa. Vocês não vão ver a mulher mais gostosa do Brasil essa noite. Depois de mim, só a Jojo.
Mas aí é um azar nosso, totalmente, né?
É azar de vocês, né? Mas vocês podem ver a Fazenda e ver a Jojo. O que ela tem lá, eu tenho aqui.
E o Brasil perde. 8-1.
Todo dia é um gol diferente, né, bicho? A gente tem que escutar essas coisas. É melhor ouvir isso que ser surdo, cara.
Seria melhor ver, mas você não verá.
Depois isso. Da Beyoncé de Americana, nós temos convidados hoje na bancada, né? Convidados especialíssimos. Até segunda ordem podcast. Começando pelas mulheres, é claro. Bruna, se apresente e dê sua desculpa, Bruna.
Olá, gente. Sou a Bruna, do podcast Até Segunda Ordem. E a minha desculpa é que eu trouxe o Ednei. Desculpa, gente.
É ofensivo.
Eu só queria dizer isso. Vocês vão entender no decorrer por que eu tô me desculpando por isso.
Mas Emerson sempre pode banir as pessoas, né? Porque ele não faz isso, não sei porquê, mas ele sempre pode.
Eu gosto da receptividade das pessoas, né?
A participação mais rápida de todos os episódios de QC até hoje. Ednei, obrigado, Ednei. Valeu!
Obrigada, Emerson, obrigada. Nunca te pedi nada, obrigada.
Pelo seu bem aí. Mas não. Você que tá vendo isso no feed, você não tá vendo toda a brincadeira aqui do StreamYard. Tô aprendendo a mexer aqui. Ednei, se apresente. Desculpa, Ednei.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Ednei do podcast Até Segunda Ordem. E a minha desculpa foi mal ter bugado o bot do grupo do Telegram. Foi sem querer.
Agora você entendeu aí. Isso não foi nem pela desculpa da Bruna, foi vingança.
Obrigado pelo convite aí,
gente. Eu gostaria de me desculpar por isso também, porque o Ednei também tá no grupo, então isso é meio que minha culpa também. Desculpa.
E eu, Emerson Alves, eu peço desculpa. Se você tava ouvindo só isso no feed e tá pensando, poxa, de que você tá demorando pra sair, você tem que acompanhar a gente em todas as redes, cara. A gente já voltou há alguns dias aí, já deve ter uns 20 episódios de live no YouTube. Vai lá, é sério. Não é bait não, vai lá ver.
Confia.
Não. Vai na fé.
Vem cá, te dou um docinho. Vem cá, te dou uma balinha, vem.
Nem ano de eleição, não, gente. Confia.
Eu preciso de 1.000 inscritos pra ativar o superchat. Vai lá, entra lá e se inscreve no canal.
Eu preciso de dinheiro.
Porque aqui a gente faz isso é por isso mesmo. Dinheiro. Até porque todo mundo sabe, podcast tá tudo rico, né?
A gente quer ficar rico.
E vamos lá, esse episódio que promete, pra variar. E a gente começa de fato o episódio, né? Começando falando exatamente o que a gente vai usar de tema no episódio, que no fim das contas a gente tá tão assim. Você que não tá assistindo a gente no YouTube, você não vai entender, mas eu vou explicar. A gente tá... Eu não vou tirar a blusa não, tá, gente? É só pra mostrar
obrigado.
O nome aqui, ó.
Obrigado, cara.
Obrigado.
Estamos...
Preciso dormir.
Poxa, peraí.
Tem ele sem camisa no grupo.
Cara, o povo já fica me avacalhando aqui, pô.
A gente se espalha.
Eu estou recarregando, gente. Como todos da bancada aí, estamos aí recarregando.
Eu não, nunca falei isso. Desculpa, achei que tava no mute.
É porque a energia maligna, por mais que ela seja ruim, ela é mais forte, né? A gente sabe disso. O mal sempre prevalece. Por mais que a gente coloque, não, o bom e tal, mas o mal é sempre maior, né, no fim das contas. Ó, já temos aí, ó, ouvinte chegando. Ismael Chalegre, nosso querido ouvinte de Pomba York City. Opa, estamos aqui. Estamos aí, Ismael. Chegou o fone. Falar nisso, Ismael foi o vencedor aí do e-mail, do Rinha de Podcast, e ele ganhou lá o fone de acordo com coisa lá, que eu nem lembro o que foi. Eu acho que foi volta.
Mas foi o menino lá.
Quem ganhou? Parabéns.
Esse podcast dá coisa pros ouvintes, rapaz. A gente deu um fone aí pro rapaz aí. Parabéns, Ismael. E é bom ter você aqui na live da gente. Mas enfim, o que, que a gente vai falar aí na live? No fim das contas, é que a gente tá recarregando, como eu tava explicando. E as coisas acontecem aqui. Tem que ser esse padrão, né? A gente define no dia. Vamos fazer uma live? Bora. Falar de quê? Não sei. Conta aí as novidades. Vai ser isso daí. Vai ser as novidades que acabou não sendo contadas lá no episódio quando a gente voltou, né? Teoricamente voltou, que era o 103. Começando aí pelas novidades da bancada, porque os convidados são pessoas legais, mas é convidado. Você está aqui já é novidade, né?
É verdade.
Ó,
então,
oh, isso é.
Não esquecendo que vocês estão participando também do concurso Quero Ser um DQC, né? Tá aqui. Você ainda pode escolher quem você quer eliminar pra entrar no lugar, certo?
Ô, oh, louco!
Daí isso você fala no final do episódio pra deixar a intriga pra ficar bem gostosa lá no final, quem é o seu pior participante que tem que sair pra você entrar.
Vai só armazenando aquele ódio no durante o episódio e no final a gente solta a magia, né?
Uma pessoa que eu sei que tá cheia de novidades aí, que eu acompanho no Twitter, fico olhando lá, ela trabalha, não sei. Eu vou até perguntar aqui, na live mesmo. Ô, Dani, conta as novidades aí, Dani. O que tem acontecido aí nesse período que a gente ficou em ato?
Ela virou política, trabalha e não...
É, exatamente. Não, eu vejo no Twitter, ela chega no trabalho e faz, poxa, mais um dia que eu não vou fazer nada aqui. Eu digo, porra, ela tá reclamando o quê, caralho?
Entendeu? Porque tiraram o meu trabalho, gente. Tiraram o meu trabalho e eu tô lá.
Mas peraí, deixa eu ver se eu entendo. Tu vai pra trabalhar, não te deixam fazer nada, tu fica o dia todo nas redes sociais e tu ganha salário por isso?
Ganho.
Tem vaga lá ainda?
Tá.
Porra, tá reclamando o quê?
Já tô criando várias teorias lá já, que de repente, eu sei lá, meu chefe se apaixonou por mim, ou sei lá, eu tô saindo com alguém importante.
Você tem um emprego, mas não tem salário, é isso.
Não, eu tenho emprego, eu tenho salário, mas não tenho serviço, é. Não tem.
O que o trabalhador quer, gente, é tudo que o trabalhador sonha, é ter um emprego que pague sem trabalho. É só isso que eu queria na minha vida.
Eu não tô entendendo o que a Dani tá reclamando.
Porque é chato, né, gente, ficar lá parado. Aí agora eu jogo Pokémon, eu entro no Twitter, eu tô tendo tempo até de olhar o Facebook.
Ela vive o sonho.
E aquele negócio, Deus não dá asa à cobra, mas Deus deu asa à geladeira. Porque não tem condição um negócio desse. A pessoa tá aí, ganha a geladeira de pote.
Parece que vai mudar, parece que vai mudar, que vão me dar outro cargo, mas até lá eu tô fazendo sabático. Nada. É, eu atendo uma ligação por dia e a gente segue a vida.
A Dani orando em casa. Deus, eu queria tanto trabalhar muito. É tão difícil ganhar um salário e não fazer nada. Por favor, Deus. Me faz escrava. Volta à escravidão. É isso que ela tá fazendo.
Por favor, devolve minhas horas extras.
Pega um enxado, vai pra frente de uma obra lá na frente e fala, ó, gente, eu tô aqui sem fazer nada, tô querendo trabalhar. Aí você vai ganhar pouco, vai trabalhar muito. Aí você para de reclamar disso.
É chato, mas é verdade. Não, mas parece que tá acabando essa minha fase de estar de férias estando presencialmente no local.
Férias presenciais, nova modalidade.
Aparentemente vai acabar.
Eu ganho pra jogar Pokémon. É tipo uma jogadora, uma gamer profissional. É uma gamer do trabalho. Ela tá, é pior do que um jogador profissional. Ela tá inovando.
Eu entro no reino Disney. Eu só não tentei jogar o Among, porque aí é mais difícil ter que se concentrar, né? Eles vão ficar meio chateados comigo gritando assim, me matou. Aí fica meio estranho.
Dani, você tem que atualizar seu LinkedIn. Você coloca lá, procrastinadora profissional. Você ganha pra procrastinar, cara. Tá ali, ó, procrastinadora profissional.
Exatamente. E ainda faço minha hora de almoço ainda.
Além dessa maravilha que você chama de emprego, quais novidades? Você tem mais novidades? O quarto casamento tá vindo aí, tá na porta? Tamo aí?
Eita.
Tamo chegando?
Não que eu saiba. Não tem gente nenhum levantando a mão aí. Mas eu mudei de cidade. Aí agora, com esse negócio de mudar de cidade, né? Aconteceu hoje um negócio muito engraçado, porque agora eu pego o fretado. E com esse negócio de pegar o fretado, eu vou todo dia no mesmo ponto, no mesmo horário e tal. E eu dou bom dia pra todo mundo, gente. As pessoas cumprimentam, passam na rua, bom dia, normal. Nunca vi, mas bom dia, não tem problema. E aí, passa um senhorzinho todos os dias na minha frente e me dá bom dia. Todo dia ele me cumprimenta, tudo bem. Hoje ele me deu bom dia, passou e voltou e falou assim, eu posso te dar uma coisa? E eu já pensei, falei, meu Deus.
Abriu o zíper.
Então, falei, isso aqui vai tirar roupa aqui 5:30 da manhã? Eu até olhei pro lado, falei, já que câmera aqui?
Vem cá, pega uma balinha aqui no meu bolso. Vem cá, vem.
Aí ele falou assim, não, é que eu tô com um negócio aqui que queria te dar. O homem nunca falou comigo, ele só fala bom dia. Aí eu falei, caramba, né, meu? Aí eu falei, tá, né, suspeita, aquela cara de suspeita, logo cedo, né? Aí ele pegou, me entregou uma sacola. Aí eu falei assim, nossa, o que que tem dentro, né? Aí quando eu abri...
Outra sacola.
Ele me deu uma cestinha, ó.
Ai, que bonitinho.
Que fofo.
Ele me deu
que
uma cestinha, fofo. Gente.
Aí ele falei, que fez, ele comprou na loja de R$1,99.
Eu acho que ele faz, ele tava vindo do serviço. Ele perguntou, você tá indo ou voltando? Eu falei, eu tô indo. Aí ele, eu tô voltando. Eu trabalho lá. Eu acho que ele deve trabalhar na fábrica de plástico, alguma coisa do tipo, assim. Deve ter, porque aqui tem bastante indústria, né?
Você não falou pra ele? Quem te perguntou?
Coitado, ele acabou de me dar uma cesta. Eu já ia xingar, já ia chutar o velho e falar, sai daqui, velho. Não, né? Mas, gente, eu falei, tá vendo? Como pode? Pessoa nunca me viu, ela tá enganada achando que eu sou uma boa pessoa, simpática, tadinho.
Às vezes é o quarto casamento vindo aí.
Na verdade, ele queria se livrar do flagrante de droga, te deu pra você segurar e você segurou à toa, porra.
Ei, segura essa faca.
Pois é. Será que tem droga escondida aqui, gente, nos buraquinhos? É feito de cocaína, a parte branca.
Ah, ninguém entendeu nada direito. Vocês não pegaram aí. O que é que ela falou? Agora mudei de cidade e todo dia tem que pegar o fretado, não é? E o nome desse senhor é Seu Fretado, Seu Fretado. Ela
meu
tá
Deus.
Aqui.
Gente, o homem é tão pequenininho. Ele deve
olha
pegar
aí
aqui assim em mim, ó.
O que se importa é que na horizontal se encontram, parceiro. Só isso que importa.
Na horizontal todo mundo mesmo tamanho. Não tem isso, não.
Então, eu não sabia que era assim que a gente ganhava Sugar Daddy. Eu achava que tinha que se inscrever no site lá. Parece que você tá na rua e eles aparecem, né? Interessante.
Vou contar uma parada aqui. Tem uma amiga minha, entre aspas, né? Amiga, entre aspas. Não que todo meu é amigo, mas na verdade não. Ela não pegava... Ah, é porque eu não gosto das pessoas. Aí eu falo que é amigo pra não explicar. Tipo assim, a cunhada do irmão.
Mas tá essa sua nova versão, sinceridade, que antes você era falsa, pelo menos. Agora você nem isso tá tentando mais, né, bicho?
Sem filtros.
É meu novo normal agora, é esse. Graças ao Covid. Aí eu falo assim: caraca, mano, só gente escrota que não pega coisa no ônibus. Pelo amor de Deus, você tá com ali tentado, você pode carregar as compras do outro e tal. Ela falou assim: eu que não carrego de ninguém. Eu falei: ai, você é mal, coração de pedra e tal. Ela falou: não, porque eu já vi uma vez a menina pediu pro cara, falou: não, deixa que eu seguro a sacola. Ele: tá bom, obrigado. Ela segurou, chegou na hora. Parou o blitz, todo mundo desceu. Quando a polícia foi olhar, quem tava com o negócio na mão de cocaína, com droga dentro, ela. Falou, filho do cara, que o cara, eu nunca te vi, minha senhora.
Ah, essa é muito cagada pra pensar uma merda dessa.
Mas, gente, mas como que você vai prever que a pessoa vai parar uma blitz, sei lá?
Desrepado, gente. Como é que é?
Como que vai prever?
Eu não sei em São Paulo como é que funciona, mas na Bahia tinha direto. As mulheres não descem, desce os caras, né?
Até porque todo mundo sabe que mulher é traficante.
Claro, gente. A melhor coisa que os caras fazem é dar pra mulher segurar as coisas. Ela pegou, falou pra policial, ah, então, meu senhor policial, não fui eu. O policial falou, foi você sim, até hoje. Estão lá na cadeia.
Não acredito.
Mas é sério, esse negócio. Não que você não vai dar.
Tu gosta da desgraça feita, fi.
Gente.
Na época eu chorei, mas eu vou fazer o que agora? Eu vou rir.
Ô, Dani, mas tu trocou de cidade, foi o quê? Tu fugiu? O que que foi que tu fez? Tu causou?
Não, eu vim ficar perto da minha família. Eu morava perto dos meus tios. E aqui eu tô perto da minha mãe. Eu mudei pra ficar perto deles, porque pandemia, né, gente? Tava complicado esse negócio, não podia vir ver ninguém.
A pandemia estragou até isso, né? Agora vai morar com a pois família, é. Filha, coitada.
Aí
mãe
agora
demais.
Eu sou vizinha da minha irmã.
Eu inteiro sua dor, meu filho. Você queria morar com sua mãe ou você vai morar obrigada?
Não, eu não moro com a minha mãe, eu moro próximo.
Ah, tu alugou uma casa pra ficar próximo.
Isso, eu moro perto deles, não com eles. Só a minha irmã,
tá
na verdade.
Tá mais feliz?
Não...
A pergunta é essa. Tá mais feliz? Tá.
Tô. Agora meus sobrinhos vêm na minha casa.
Ah.
O gato da vizinha vem na minha casa. Todo mundo vem na minha casa agora. É, o gato da vizinha mora aqui agora, quer raptar minha gata de todo jeito, já tentou bater nela.
Fretado
tá?
Já dormiu aí? Fretado já dormiu aí?
Não,
também.
Fretado. Não, tô.
Já estacionou por aí o fretado?
Ele só tentou fazer o contrato Sugar Daddy hoje. Então, vamos esperar as cenas dos próximos episódios. O que, que ele vai trazer na terça-feira?
O que, que ele quer em troca da sexta, na verdade, né?
É, tudo bem que a pandemia, a pessoa baixa o preço das coisas e tal, mas não se vende por uma cesta, não. Cobre um pouco mais. A cestinha de palha.
A gente tá
vale
desocupado, mas não é pra tanto, né?
Vamos lá, né? Eu ia colocar agora, perguntar as novidades de Tati, mas não tem muita coisa não, né? Fazendo pentagrama na rua, matando gente. Eita.
Eu queria falar que é verdade. Queria falar que consegui matar alguém, que eu consegui, né, reverter o caso de adultério, mas eu não consegui nada até agora. Minha vida tá um pleno marasmo. Infelizmente, essa pandemia só veio pra estragar tudo.
Os convidados estão parecendo, fica ali quietinho e tal.
Mamãe disse que tem que se comportar na casa dos outros.
Tá DQC, sinta-se em casa. Mas para os ouvintes do DQC, no fim das contas, quem é a Bruna? Quem é Irinei e tal? Eles têm um podcast, gente, até segunda ordem. E eu, como aprendiz do sommelier de podcast, posso botar níveis aí em podcast, principalmente podcast que estão começando. Eu curto muito até segunda ordem podcast. Ele tem uma qualidade de áudio, tem uma interação entre a bancada legal também.
Você falou pra mim que era uma porcaria. Que você vai mudar de
ideia. É isso, cara.
Aqui na frente das pessoas.
Essa mulher, velho.
Muta o teu
não,
microfone.
Não, gente, eu gosto de... Ela falou, caraca, o pessoal do podcast lá.
O microfone tá aberto, pra caramba. Eles estão ouvindo também.
Olha, eu quero dizer que o Irã deu uma opção aqui, ó, que ao invés de ser, que eu tô me vendendo por pouco, ele sugeriu pra me vender por um PlayStation 5. Eu não sei se já chegou no Brasil, viu, Irã, mas de repente pode ser.
Eu juro que eu entendi Polishop 5. Eu falei, meu Deus, o que é um Polishop 5, gente?
Polystation.
O que é um Polystation aí, também, convidado. Não sei.
Eu acho que eu nem tenho TV de tubo pra encaixar isso aí.
DQC, isso aí é o único podcast que o host é completamente ignorado.
Dá atenção pro rapaz aí, gente.
Eu tô tentando falar, puxar pra vocês falarem as novidades de vocês, que no fim das contas, pros ouvintes do DQC, tudo que vocês falarem é novidade. Então, no fim das contas, o que que é válido aí pra vocês não se esquecerem que estão participando aí do Quero Ser um DQC? E entre as duas opções que eu tenho, claramente o Ednei já tá eliminado, mas enfim. Mas é uma opção.
Ele aí é pior do que eu.
Põe a fotinho dele preta e branca, Emerson. Põe a fotinho dele preta e branca. Não dá pra botar preto e branco nem no BBB assim, quando sai eliminado?
Não, vamos ver. Tudo que me dá trabalho eu economizo. Mas fala aí, o que, é que vocês fazem lá no Até Segunda Ordem Podcast aí, pra dar uma visão geral pra quem tá acompanhando essa live aí. Quais as novidades aí?
A novidade, na verdade, é que a gente tem um podcast. Porque foi um negócio que veio novo com essa função de pandemia. A gente sempre se reunia com os amigos virtualmente, porque a gente já mora longe, né? Estamos em estados diferentes, metade no Rio Grande do Sul, metade em São Paulo. E aí a gente fazia a chamada de vídeo e tal, ficava conversando, e aí aquela ideia genial que sempre acontece: e se a gente gravasse? Ia ficar legal, eu acho, hein? E aí a gente começou
um podcast. Essa é 80% das ideias dos novos podcasts que estão nascendo, né? Poxa, a gente tem umas ideias tão engraçadas aqui conversando, né?
A gente fala umas merda tão legal.
Normalmente é uma bosta.
É isso que eu ia falar. A maioria pensa isso, mas no final é igual a gente. A gente não é engraçado. A gente é engraçado pra gente. Mas quem ouve fala assim, meu, será que eles não perceberam que não é engraçado? Eu acho que é uma coisa de todos, né?
Mas, Tati, eu cheguei no DQC por sua causa, você sabia? It was at this moment he knew
he fucked up. Opa!
Chuta aí, pessoal!
Não... Mas ela não terminou.
Deu uma caixinha de fósforo, virou palanque.
Ela
já
pode
era.
Dizer: eu cheguei no DQC pra sua casa e eu vou lhe buscar. Eu vou quebrar você no pau.
Emerson, agora é a hora do host calar a boca e deixar a convidada falar. Agora a convidada fala sozinha. Agora é a convidada. Seja bem-vinda, convidada. Você foi trazida aqui por Deus. Obrigada. Jesus olhou pra você na tela e falou assim: ei, Bruna, você vai brilhar.
Por que eu não tenho que eliminar você da live agora? Você tá elogiando. elogiando o mal. Mas por quê?
A Bruna falou: Hitler do DQC é a melhor coisa que existe. Todo mundo isso viu. Que eu ouvi aí.
Tá gravado, olha a carinha. E ela tem a carinha de anjo, mas mesmo assim.
Ela
a
tem
pessoa
a cara que
chega...
eu
vejo
judeu, olha bem a cara dela aí.
Que nossa, Deus, Deus, Deus. Que isso?
Meu Deus, por quê?
A pessoa... Agora você vai ser cancelada, querida. Desculpa, mas eu tô te. Eu gosto.
Tati, não faz isso que, salvo engano, ela é do sul. Sim. Faz isso não, Tati.
Não, o sul é meu país, então piorou tudo.
Não, Deus me livre.
É por essa mulher que você disse que conheceu, tem que ser, meu Deus.
Mas é que tem a vaga aberta, né, Emerson? A gente ainda tem alguém pra eliminar, pra poder entrar.
Olha só.
Surgiu os interesses escusos aí.
Os ouvintes são mais perspicazes que a gente. Por exemplo, Irã tá ali, ó, chamou a Tati sem graça.
Irã nem a gente, pra mim pode cortar esse cara da live, não tá aqui.
Olha isso!
Ninguém perguntou nada que não tá na live. Aí, ó, tá na live e fala... não tá. Tô irrelevante. Pessoas que não estão na live são irrelevantes.
Mas agora, sério, vai, Bruna. Por, como é que foi? Como assim pela Tati? Não entendi. Ela fez uma macumba pra você? O que que foi? Que a Tati é macumbeira. Tem isso também.
Opa, Deus. Nossa.
Baiano Nossa. É macumbeiro. É baiano, baiano é macumbeiro. Tem ponto correto.
Mas aí tem o Ednei também, que é macumbeiro, não é baiano e tá tudo em casa.
Então ele não é macumbeiro, ele se acha macumbeiro. Né? Paulista adora ser
macumbeiro. Porra, Ednei.
Macumbeira é só baiano. Só baiano pode ser macumbeiro, Ednei.
Só baiano, é menininha.
Tá escrito no livro de regras. Pode falar, Bruna.
Eu já nem lembro.
Mas Bruna, tu tá entendendo bem a gente tem que falar alemão também.
Nunca mais ela aceita o convite pra vir nessa bancada.
Ai, mano.
Que... É pra isso que a gente veio.
Ela é branca.
Eu queria dizer
ela
que é muito pesado isso, muito pesado.
Não, a gente veio pra ser pode. Censurado, é isso que não acontece pode. Mesmo.
É tão isso. Pesado quanto as câmeras de gás que caíam nos judeus, é verdade? É, muito pesado esse programa. Emerson, pra mim já tem que cortar esse programa, tá muito pesado. A Dani falou mal de desempregado semana passada, a outra fala mal de judeu. Tô esperando só a hora que ela fala mal de negro e de gay aqui nesse programa, porque tá todo dia uma pessoa querendo ser cancelada.
Aí não, porque negro e gay tem no próprio episódio, né?
Ai, que delícia!
Quem é o gay?
Ah, tá.
Que é todo
você aí, decide, ó. Bota o telefone aí, você
abre
decide.
A votação.
Ó, vocês esquecem que isso tá na internet, tá, gente? A gente não tá conversando aqui sem ninguém tá vendo, né?
Tá family friendly, só... né? Pra caramba.
Eu amo judeu, gente. Pelo amor de Deus.
Eu só queria dizer uma coisa, que quem não está mostrando o rosto aqui, tem algo pra esconder, eu acho, né?
E tudo começou quando eu conheci o DQC por essa... Ela vai conseguir falar, mas explica, Bruna.
Ela me avacalhou já. Agora eu já não quero falar mais.
Não, desculpa. Mas eu assisti o Dilema das Redes e a primeira coisa que eu aprendi foi não use sua foto na internet. Tirei, querido.
Vou colocar pessoas que votação usam... ban Tati da live.
Derruba,
se chegar
live,
em 10 aí... Já tem dizendo aí, o Danilo Rua já tá dizendo, Emerson, puxa o cabo da internet, socorro. Se o processo chegar, o processo chega direcionado a quem falou. Mas agora, sério, Bruna, vai, você vai conseguir, a gente não vai tentar não te interromper.
Eu tenho fé. No grupo do Podcast Brasil, eu cheguei ao DS10, que participou da rinha de podcast com vocês. E eu comecei a ouvir alguns episódios do podcast deles. E aí teve uma participação da Tati no podcast do DS10. E ela falou do DQC, desculpa qualquer coisa, do qual ela fazia parte. E aí eu procurei. E eu gostei bastante, maratonei vocês. E fiquei triste que o último episódio era de férias. Eu fiquei, o quê? E agora não temos mais DQC? Como assim?
Pois é.
Estamos aqui tentando fazer ele retomar.
Tamo aí, tamo empurrando, fazendo respiração boca a boca pra ver se renasce nos aparelhos, né? Tá vendo, Tati, como você é?
O sonho de Emerson é ser cancelado pela internet. É o sonho dele, por isso que ele criou esse podcast.
Desculpa pronta já. Fui mal interpretado, vocês tiraram no contexto.
Padrão de hoje, né?
Gente, sem vida na minha cara, eu posso falar assim, nossa, eu nunca participei do DQC. Vocês me virem que vida. Tem foto minha?
Eu gosto muito dessa ideia, mas eu não lembro. Gente, eu só me lembro o nome do pessoal do DQC, porque tem um grupo, tá? Então não acho que eu não tô. Mas eu acho que o Danilo Rua
eu tô gravei.
É o do DS10.
Ah, é o Danilo Rua.
Aí,
ele é o DS10.
É, que eu chamei ele de tranca-rua. Meu Deus. No programa dele, eu falei que ele era tranca-rua. Nossa, foi totalmente desqualificado essa pessoa aqui. Agora que eu lembrei do Danilo
DS10,
Rua.
DS10, muito bom o podcast também. Eu gosto, eu ouvi bastante. Eu maratonei eles também.
Só foi boa quando eu fui, o resto é ruim.
Você tem uma participação do DQC boa, que é quando eu gravar lá. Eu acho que eu fui gravar
então foi
lá.
Dois
agora
só.
Eu tô na
foi
dúvida.
Só dois.
Eu fui gravar lá sim, eu acho. Fui sim.
Famosinho demais, hein, Emerson? Gravou não. Tanto que nem lembra, né, Emerson? É safado, velho. Quer se amostrar. Aí, Danilo não, Rua. Não. Chama ele de novo, Danilo. Porque eu lembro de você, querido. Olha. Eu lembro de você. Eu adorei o episódio. Chorei com aquele episódio. Mandei pros meus amigos tudo. Falei, gente, olha que programa lindo. Falamos de amor.
O episódio top.
Foi. Eu falei demais. Eu falei demais. Verdade.
Então ela foi normal. A Tati é o meu zop. A gente fica aqui nesse tete-a-tete, né? Ô, Dani, não vou lhe chamar de antes negão, não. Você tá muito calado. Suas novidades acabaram, só porque o fretado não, não chegou.
Não, gente, era a vez do convidado falar, eu vou passar por cima. Aí assim, aí eu passo por cima, aí eu virei a palestrinha lá no grupo.
Obrigada,
fica
Dani.
Fica a dica aí, ó, hashtag.
Obrigada, Dani. Obrigada.
Virei a palestrinha lá, e aí se eu não falo é porque eu sou negão, tá difícil. Aparentemente a cor tá igualzinha do negão, ó, pode ver.
Pois é, o negão é branco.
Só deixar claro aqui, né, que não estamos em reunião de trabalho. Podemos interromper uns aos outros de boa, gente. É reunião de teatro aqui, praticamente, não de trabalho. Trabalho que eu tenho que fingir a egípcia e fingir que tá trabalhando, né? Aqui eu miro, piso, não tô nem aí. Ah, não, desculpa, não pode.
Ô, Tati, ela não precisa fingir que tá trabalhando.
É verdade.
O trabalho dela é não trabalhar. Então, se ela estiver trabalhando, o pessoal chega e faz...
Tá mantendo o feng shui da sala, né? A energia tem que estar ali, tem que estar aqui. Só fica aqui, manter a energia fluindo no ambiente aí, tá tudo certo.
Quem gostou disso foi aquela japonesinha lá da, que faz, né? Que gosta do negócio tudo arrumadinho.
A Kondo, né?
Esqueci o nome dela.
Marie Kondo.
É, Marie Kondo. É a Dani, o patrão da Dani. Então, gente, descobrimos que a Dani não precisa mais trabalhar aqui, mas se ela sair, vai estragar tudo, né? Vai ficar
ela
desarrumado o local.
Boa.
Vamos deixar ela ali sentada.
Virou um enfeitinho, gente. É só pra manter a energia. Já tem número par na sala, ele não quer um ímpar, ele tá pensando, falando, não, melhor deixar ela aí. Enquanto tiver par, a gente tá ganhando.
Você não tem medo, não. Ele tá ouvindo aqui, falando, vamos ver a Dani falando do nosso trabalho. Aí ele fala assim, caraca, olha o que ela fala do trabalho, mano. Vou demitir amanhã. Eu tenho medo, mano. Dilema das redes, galera. Assista. Nossas vidas, de mesmo
na Netflix, alguma coisa aí, né? Pode parar.
CNPJ, CNPJ.
Ednei, e tu, como é que tu chegou a... Foi a Bruna que te influenciou? Como é que foi isso aí?
Então, eu sempre... Sempre não, né? Mas de muito tempo eu sou amigo do esposo da Bruna, o Caio.
Sempre não, né? Porque quando vocês estão brigados, aí não tá, né?
Não, é. Vira de ladinho e conversa só no dia seguinte. Mas ele sempre falou que tinha vontade de fazer o podcast. Ele tentou chegar a fazer com os amigos dele, só que não saiu do papel, né? Esse ano ele chegou a comentar de novo sobre. E eu falei, ah, cara, vamos fazer então. Aí ele ficou meio desacreditado, eu comecei a puxar o assunto e falando, ah, bora, vamos fazer. Aí começou a tomar formato. Aí começamos a pensar no que fazer, curso. A gente comprou um curso do... Não fazer propaganda dos outros, não. Mas compramos um curso lá, que só ele assistiu. Mas aí começamos a fazer na prática, né? Eu tive um podcast já, bastante tempo atrás, que participava, chamava G69, que falava sobre sexualidade, relacionamento e tudo mais.
Fica sexo. Bem subentendido já.
G69.
Vai saber. Vai
eu achei G69. Que você ia falar que ponto G69 era um programa pra falar sobre lendas. Lendas urbanas, ponto G. Nunca chamo, gente. Vamos falar sobre isso.
É igual assim. Tá no contexto.
Já começaram já metendo louco. Sempre tentando se profissionalizar, já fazendo curso. Por isso que os primeiros episódios já são tão bons. Que normalmente os primeiros episódios são uma merda. Vocês já começaram.
Sim, é que legal. A produção também é muito exigente também, né? É muito chatinha.
Quem edita?
É o Caio. É a produção. Não, Caio não é a produção.
É a produção.
Ops, é a produção. É, a gente tem um alter ego.
O nome dele é produção.
Ah, ele tá ali, ele apareceu.
Ednei ali, ó. O Caio César
Ednei é Ednei. Ednei Forever, S2 Forever.
Beijo, produção. Ô, oh, Caio, eu confundo. Mas é isso. Ele tava com a ideia, a gente abraçou e começamos a fazer. Chamamos o Daniel pra participar e aí a coisa foi fluindo. E aí já tava com alguns episódios no ar e esperamos chegar aí um dia no número que o DQC tem também, né?
Porque não faça isso, gente... não. Pare antes.
Pare antes.
No áudio, no número 1.
Você que tá pensando em fazer um podcast, eu vou lhe dar um conselho. não faça.
Motivacional.
É muito bom fazer, mas dá um trabalho da porra fazer.
Eu vou fazer a coisa que eu faço no podcast lá com a Bruna também. Palavras de motivação do Emerson.
Fique na ideia.
Aí, Dani, faz um podcast já que você quer trabalho, Dani.
Não, eu não... Eu também não sou boba, né? Porque lá no meu eu não tô trabalhando, mas eu ganho pra isso, né, Tati?
Tudo isso. O melhor podcast que não ganha sentindo, nada. Puta merda.
Eu tô sentindo desde a última live umas farpas aí. A minha bancada já tá se ligando. Que tem que dar um jeito de eliminar o outro. Senão vai ser.
Tá querendo que votar em mim. Pode perceber.
Você falou mal dos desempregados e dos órfãos. Agora tá falando mal dos podcasts. Todo dia você fala mal de alguém.
A Tati prefere o careca do amor no meu lugar. É que o nosso corpinho parece, né?
É o jogo vorazes da podosfera, isso aqui, de que você virou. Tá demais.
É bem isso mesmo. A rinha nunca acabou.
É, a rinha nunca acabou. A rinha passou pra dentro da bancada.
Ai, eu contei uma história tão linda naquela rinha e não foi aceito. Eu nunca vou perdoar o povo brasileiro pelos votos errados que deram nessa vez. Toda vez que o brasileiro teve que votar, foi errado, gente. Toda vez.
Brasileiro
é incrível.
Não sabe votar.
Vide 2020.
Tu quer que vote justo num país que tem um presidente que a gente tem? Pelo amor de Deus.
Outra coisa que eu tô decepcionada, que eu vou falar aqui as verdades agora, desculpa, Brasil, mas uma rinha que o Emerson organiza, é o juiz, e ele não coloca sardinha pra gente, pra mim é decepção da rodada. Pra mim, é igual quando a gente fazer pistola na arena e o juiz não marcar. Isso é roubado, velho. Aí isso que é injustiça, Emerson. Tá errada. Se eu tivesse justiça, eu ia pro fórum, eu quero que você faça as coisas pra gente pra me defender.
Ah, ia pro fórum.
Caraca, velho.
Que justiça, olha, STF, né, velho? Bota.
Olha, a última vez que o Brasil votou e votou certo foi quando a gente escolheu a Sheila Mello pra entrar no
El
Chan.
É verdade.
Nem naquela vez, porque a outra loura era mais gostosa.
Não.
Mas eu não quero falar da Sheila, não. Eu quero falar do Emerson aqui, que não puxou sardinha pro meu lado, contei uma história brilhante. Ai, te odeio.
Ela agora. É porque eu me esqueço também, se tem um botãozinho, se não aperta, ela vai. Agora.
Ô, gente, você dá dinheiro, mas não dá poder, viu?
Deixa eu ver se ela acalmou. Tá melhor.
Emerson, miliciano. Só isso que eu digo.
Eu também tenho novidades. Porque, no fim das contas, é o quê? Eu falei esse discurso todo de não faça podcast, parará, e eu tô pensando em fazer um podcast solo.
Olha, que beleza.
Vai ser um negócio diferente, eu não sei ainda exatamente o que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou acabar fazendo esse podcast aí.
Só pra contrariar, não acabou assim? Que os caras foram virar solo? E...
Todas as bandas acabaram assim, né?
Eu claramente, nesse programa aí do Só Pra Contrariar que se dividiu, vou ser aquele carinha que não fez nada, né? Porque aquele carinha que ninguém lembrava que tava no fundo. E aí vai o Alexandre Pires, o irmão dele, todo mundo fazendo sucesso e eu lá atrás pensando, e agora? O que é que eu faço, meu Deus? Porque o grupo
não,
acabou, meu
que
Deus.
Não vai acabar de que se... Não, não é isso não, gente. Tô pensando em fazer um negócio ali pra, sei lá, tirar umas coisas que eu queria fazer do papel. Tô pensando ainda.
Desabafo do Emerson, desabafo.
Quase um negócio assim. Não sei. Tô pensando aí, já soltei aí pra roubar uns ouvintes do DQC pra meu futuro podcast aí.
História da minha vida. Contos meus.
Faça.
O que eu sofri gravando com a Tati. Porra, dá pra fazer 50 mil episódios.
Faz um podcast assim, ó. Filho do Emer.
Porque o que acontece? Os podcasts que nascem hoje em dia é o quê? Podcast de histórias. Pessoas que escutam, tem que ser, escuta podcast assim, é o quê? A pessoa vai lá e conta história da vida dela e tal. E eu tenho histórias novas, né? Novidades novas aí. Por exemplo, eu tive dor de ouvido, né?
Nossa, o mundo precisa saber, né, meu?
Não, calma. Mas começando desse jeito não é muito... Deixa eu reformular.
Não, gente, eu caguei ontem. Nossa, eu acho que o mundo queria saber.
O mundo precisa que eu grave isso.
O mundo não sabe que eu peidei. Vamos lá.
Como eu não pensei nisso antes?
Movimentos do corpo de Emerson Cast. Entendeu? Vai ser...
Hipocondria Cash, pode fazer.
Mas enfim, até umas viagens. Vai ser uma coisa mais filosófica que eu tô pensando em fazer. Pelo que, realmente começar uma história assim, né? Eu tive uma dor de ouvido que se prolongou por mais de uma semana, né? E eu enrolei pra cacete pra quebrar a quarentena, mas acabei quebrando a quarentena e fui no hospital. Postinho que tem aqui perto, pá. Aí a SUS. Demora da porra. Eu com dor de ouvido não tava ouvindo podcast, obviamente, tava vendo as notícias no Twitter, vendo as merdas que passava. Até que demorou tanto que o celular descarregou. E eu já tava no primeiro andar, já. que já tinha passado pela triagem, e no primeiro andar para esperar ser atendido, né? E nessa época de Covid, é todo mundo afastado, aquele negócio todo, né? Eles botam aquelas negócios com três cadeiras, só senta um, e assim por diante. E chegou a hora que eu fiquei extremamente entediado. Não tinha nada pra fazer, nada, nem ninguém para conversar, nada. E eu comecei a andar no corredor do hospital, e teve uma hora que eu parei de frente pra uma porta, sem brincadeira, bicho, sem brincadeira isso. E fiquei olhando para a porta, mas parece que eu pressenti. A mulher abriu a porta, e era aquele corredor fechado, não dava pra ver nada. E dentro da porta era a copa. E dentro da copa tinha uma janelinha, eu acho que tinha, não tinha 50 centímetros a janelinha. E dava pra ver a rua lá longe, lá no final. E eu tenho essas viagens, às vezes, pensando. Tinha um pessoal passando na rua. Eu fiquei pensando, eu tô aqui no hospital, aquele pessoal tá cuidando da vida deles lá. Porque por mais que a gente pense assim de tentar ter empatia para saber o que, que a pessoa sente, o que a pessoa tá pensando, a gente nunca sabe o que a outra pessoa de fato tá pensando. Né? E aquele pessoal ali não fazia ideia que tinha um cara que tava, sei lá, uns 500 metros dela, olhando a vida delas ali. Porque ela era uma janelinha de 50 centímetros dentro de uma copa, dentro de um corredor de um hospital. E eu tava ali olhando, eu fiz, poxa, imagina, eu juro por Deus. Eu fiz, imagina só, tem gente que vai acontecer as coisas na vida dela, ela não faz ideia que tem alguém olhando. Quando eu terminei de pensar isso, bicho, passou uma moto e um carro. Pei! Na moto.
Eita, nós.
Eu vi o acidente na hora.
Concentrou muito, bicho. Cara.
Eu vi o acidente na hora. Na hora, como eu tinha acabado de pensar, tipo, a vida passa, as pessoas estão sendo observadas, nem sabe que tem alguém observando. Às vezes ela tá fazendo alguma coisa ali e ela acha que ninguém tá vendo e tem alguém vendo. Eu acho que eu fui a única testemunha do acidente. Na hora me deu um pânico que eu pensei, se esse cara fugir, eu vou ter que sair correndo daqui pra ajudar ele. Mas na hora que eu pensei isso, que na hora que bateu, lembra que eu tava no hospital, num corredor. Na hora que bateu, eu fiz, puta que pariu, todo mundo olhou pra minha cara assim, esse bicho tá doido. Aí eu fiz ali, e apontando pra copa, e a galera, sem entender, eu disse, na janelinha ali atrás, ali, tem uma janelinha. O pessoal, sim, tem uma janelinha, olha a janelinha ali, o pessoal tudo viajando. Aí, quando eu tentei mostrar pro pessoal, eu vi que chegou mais gente, passou a correr, o cara da moto, o cara do carro não fugiu. Aí eu fiquei aliviado, mas eu fiquei pensando nisso uns dias, isso.
Mas, Emerson, você falando, eu imaginei a situação assim. Imagina assim, o cara foge e tal, você vai, faz o que você pensou, tipo, de ir atrás.
Eu tinha que ir,
e
cara.
Testemunhar. Aí você ia explicar qual foi seu ponto de vista. Você ia falar, não, eu tava dentro do hospital ali, olhando do corredor, dentro da copa, dentro da janelinha, eu vi o cara batendo na janela. Cara, quem vai acreditar?
Exato.
Como é que você vai ser testemunha de uma coisa? Assim, nossa, mas que probabilidade tem de você ver?
Não, mas
ver,
eu não pensei em ir lá pra ser testemunha, eu pensei lá pra socorrer o cara, entendeu? Porque ele tava...
Eu já tô aqui pensando assim. Que o Emerson deve ter aquelas forças bem Jedi, e ele que causou esse acidente. Porra, foi aí. Tô preocupado.
Conjurou o mal.
E tá usando pro lado negro da força.
Ele ficou pensando, alguma coisa vai acontecer e pá! Tipo...
Não, cara, você não tem ideia como eu fiquei. Eu fiquei... Cristiano tinha levado salgadinho e refrigerante pra mim, que tinha demorado muito. Eu peguei a latinha que eu tinha tomado refrigerante, botei na cadeira do lado e fiquei olhando pra ela assim. Você vai se mexer, eu tenho poderes, eu sei. Eu sei, eu acabei de provar. Nisha!
Ainda bem que ele tirou o poder da mente e que ele não ficou pensando em colocar a varinha pra fora, tipo Harry Potter, né? A gente pelo menos tá do lado bom da história, né? Ele foi no poder da mente, tá bom.
Tá safe, tá safe.
No hospital ia ser meio estranho,
mas
né?
Mas essa história toda é no fim pra dizer que onde a gente menos espera que vai ter uma história, tem uma história ali. Por exemplo, aqui agora, vocês estão na live aí, vocês já perceberam que eu não gravo mais na sala, né? Eu transportei com esse home office da vida o escritório pro quarto. Comprei um sofá-cama pra sala. E tem um sofá-cama na sala, a TV tá na sala e tal. E aqui tem o meu quarto, eu durmo aqui... E o escritório é aqui também, né? E o que acontece? Eu durmo cedo, 10 horas da noite, dia de semana, eu já tô apagado. Eu acordo muito cedo, então eu durmo muito cedo. Final de semana, sim, que eu vou noite adentro. E já a Cristiane, ela gosta de assistir as coisas dela, claro. Ela faz live no Instagram, inclusive, segue ela aí, @Cristiane_Navarro. Enfim, tem as coisas lá dela. E ela fica até mais tarde fazendo isso. Aí o que acontece? Às vezes eu durmo aqui e tô dormindo só... Ou às vezes eu durmo lá com ela na sala, às vezes ela dorme aqui no quarto. Mas não necessariamente a gente tá dormindo junto ultimamente. E tá tranquilo isso. Foi até mais saudável, porque não fica um incomodando o outro. Por exemplo, às vezes eu queria dormir cedo, ela tava assistindo televisão e assim por diante. Mas tudo isso é pra dizer que, como eu disse, às vezes ela vai pra lá, às vezes eu vou pra lá, às vezes ela vem pra cá. Tô eu dormindo aqui no quarto. E quem já ouviu o DQC sabe que qualquer susto que eu levo, a minha primeira reação é dar porrada. E outro dormindo aqui, e outro, eu tenho um sono extremamente leve, mas é extremamente leve. Aí eu tô dormindo aqui, eu só escutei a porta fechando. Eu nem escutei abrindo, eu só escutei fechando. Como a gente comprou o sofá-cama pra sala, eu deixei na cama que a gente tinha, que era uma king size, eu tô dormindo no colchão no chão, por enquanto, até comprar uma cama de casal pro quarto também. É um colchão de casal no chão. Aí a minha visão é, 3 da manhã, eu acordo com o barulho da porta fechando, quando eu olho pro lado, tem olhando de cima pra baixo, tem um travesseiro, um lençol voador.
What?
Voando.
Meu Deus.
Automaticamente eu... Ai, dei uma pesada com o pé. Pá, meti na porrada. Minha reação no susto é bater. Sempre foi assim. Não me deu um susto nunca. Mas só que quando eu chutei o lençol assim, eu só senti... Ai, meu Deus.
Explica porque a Amazon tá dormindo separado.
Exatamente.
A pessoa abriu a porta, sabendo o marido que tem, que acorda com qualquer coisa. Abriu a porta devagarzinho, fechou, e como ela tava com o lençol e o travesseiro, ela botou em cima da cabeça pra segurar. Aí quando ela acorda, tá um lençol e um travesseiro voador. Uma porrada, meu amigo. Não tem negociação, não. Meti no pesado. Coitado, Cristiano. Olha, duas histórias novas. Coitado. Quem disse que eu não tinha mais história? Mesmo na quarentena.
Ainda bem que o Ganso não tentou fazer gracinha com o Emerson dormindo, né?
Nunca faça isso. Você quer
Foi
ser meu amigo?
Tudo.
Não é que eu sou medroso, não é isso, não. É porque você vai apanhar. Você vai levar um murrão na cara, alguma coisa desse tipo. Tipo, sabe aquele negócio de ficar escondido assim pra dar um susto na atrás da porta? Ou atrás da parede? Não faça comigo, não. Você vai levar um na cara, de automático. Não é por maldade, é o meu reflexo é esse, entendeu? Quantas vezes eu já meti a mão na cara da minha amiga?
O Emerson pego naquelas pegadinhas na rua, deve ser maravilhoso.
Coitado do Ivo Holanda, vai levar um na cara, depois eu peço desculpa. Desculpa, mas a primeira reação é bater.
Ivo Holanda muito apanhou. É.
Imagina um bandido armado dando susto nele. Então... O bandido armado vem, passa o carro, ele, ai meu Deus, dá um pau no bandido, o bandido...
Eu já, a minha reação no assalto foi tacar o sapato nele, então é difícil. É meio, não posso julgar.
Agora tá, me lembrou uma história de susto e de bandido. Tinha tido um dia de merda, mas um dia horrível. Eu vendia produto natural dentro do ônibus. Era Raízes da Natureza o nome da empresa. Era uma farda verde, eu vendia bala de canela, gengibre, sabonete de aroeira, pomada de micose. E vendia bem dentro do ônibus, sempre fui cara de pau. E nesse dia, tipo, parece que a minha cota era 100 por dia, eu tinha vendido 20. Tava um dia de merda. A mulher só me deu a passagem de ida e de volta pra trabalhar no outro dia mesmo. E era vale transporte. Hoje em dia nunca mais eu vi esses vale transporte de papel. E eu voltei pra casa e eu tava indo numa rua que tem um beco assim na esquina da minha casa. E eu conheci o Imaginal tudo de lá. Não andava nem aí. Isso eram as 11 horas da noite. Quando eu tô passando assim, sai o cara do escuro com a arma. Do jeito que a Tati falou aí. Bora, 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 bora. Assalto, assalto. Se mexe não, se mexe não. Cara, eu virei pro cara, soltei a bolsa no chão e fiz, puf, tu vai roubar o quê, bicho? A única porra que eu tenho, e o cara com a arma na minha cara, a única porra que eu tenho é dois vale transporte, tá aqui essa merda, soltei um vale transporte.
A única coisa que eu tenho é essa bolsa e coragem.
Não, soltei um vale transporte, esse vale transporte, e o que tem de merda nessa bolsa aí é só produto que eu vou vender amanhã. Agora, se tu me roubar essa porra desse produto amanhã, vai ser eu que vou estar nessa esquina fazendo assalto, porque eu não vou ter nem como trabalhar. Ele olhou pra minha cara assim, ei, irmão, tô brincando não, isso é um assalto. Eu digo, eu tô falando sério, leva essa merda então, só tem aí, o que é que tem aí? Aí ele, o que é que tem aqui? Eu disse, bala, sabonete de aroeira, tem micose aí? Tem micose também e tal. Ele, não, irmão, pega tua bolsa, vai. Ele abriu a bolsa assim, olhou a bolsa. Aí viu que eu tava realmente muito puto. Eu falei, esse cara vai reagir. Aí pegou, fechou a bolsa, vai embora. Aí eu fui embora, né, andando. Quando eu tô metade do caminho, ele fez, ei, ei, ei. Eu digo, pronto, me fudi. Na hora o sangue baixou, né? Aí ele, os vale. O cara veio atrás de mim pra me dar os vale.
Ele devolveu o vale transporte.
Eu joguei no chão na raiva. Ele fez, ei, boy, boy. Eu digo, pronto, agora eu vou morrer. Ele, os vale. Os vale? Como é que tu vai trabalhar amanhã? Eu disse, é verdade.
Adorei esse ladrão.
Foi embora. Não, mas ele viu que eu tava ali por tudo ou nada. Sabe aquele dia que o cara tá fudido da cabeça,
de
puto mesmo? Ah, o cara me roubar o quê? Eu tava tão fudido que não dava nem pra ser assaltado. Não tinha celular, não tinha nada nessa época, entendeu? Eu fiquei muito puto. O cara me roubar. E outra, me roubaram a minha quebrada, irmão? Vai tomar no cu, bicho.
É, você fica puto duas vezes, né?
É. Aí, enfim.
Eu já fui assaltado pro Caio, já. Uma vez a gente parou.
Pelo Caio?
Nossa, a gente nem vacilou.
Pelo Caio?
Não, com Pelo ele, com Caio. Ele.
Pronto. Uma odeia judeu, o marido dela é bandido também. Pronto.
Como? O meu desejo de fazer podcast é pra contar casos mentirosos. Coisas que eu fico imaginando assim, caraca, poderia ser dessa forma a história, não como foi. Por exemplo, fui na padaria, comprei pão e voltei pra casa. Poderia ser diferente, aí eu fico pensando, pessoa, se fosse na padaria agora, abrisse um buraco no chão, eu caísse, aparecesse lá no Japão, minha cabeça fica pensando essas coisas, mano. Aí eu vou criar um podcast pra idealizar essas maluquices. Tipo, fui na padaria, apareceu um cara lá gordo e a barriga dele abriu, aí saiu um monte de criança de dentro.
Nossa, que normal.
É o meu super. Meu maior sonho, velho. Um velho, tô na rua vendo assim, aparece um velho, ele é atropelado, aí quando vai ver... Não sai sangue dele, porque é um vampiro. Nossa, eu imagino muita coisa legal, velho.
Você vê, cara ouvinte, o que eu falo, que ela fala, eu quero fazer podcast pra contar coisa inventada. Todas as histórias de Tati é mentira. Todas elas. Sem exceção. Todas as histórias de Tati é mentira. É tudo mentira, cara. É tudo uma máscara. É tudo uma máscara.
Tem coisas que eu conto que eu floreio, mas não é mentira. Mas só se florear as coisas, não é mentira.
Aumenta, mas não inventa.
Aumenta e vai dar credibilidade à história. Porque se eu falar assim, fui na padaria e comprei pão, ninguém vai acreditar. Mas se eu falar assim, fui na padaria, quando tava passando, eu vi o Caio Castro, ele olhou pra mim, piscou e foi embora. Todo mundo acredita, gente. Porque é uma coisa que pode acontecer, né? Sou bonito. Pode acontecer uma coisa dessa.
Totalmente plausível, né?
Todo mundo tá aí na quarentena, né? Todo mundo tá aí e tá sendo afetado pela quarentena, no fim das contas. Por mais que a gente diga que não, a gente tá...
Sim, sim.
Da cabeça não tá legal.
Rapidinho, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Você falou assim, ó. Caraca, eu quebrar a quarentena, tive que quebrar forçado pra ir no hospital e tal. Eu fiquei pensando, lembrando, de uns japoneses que ficaram na caverna durante anos. E eles achavam que tava preso por causa da Segunda Guerra Mundial. Aí quando eles saíram, já tipo em 1990, alguma coisa assim. Aí eles... Acabou a guerra, o cara tem mais de 40 anos. Eu me sinto assim com a quarentena, mano. Todo mundo saiu pois de casa é. E só eu que tô guardando essa quarentena. Daqui a pouco vai aparecer o Atila aqui falando, uma mulher acabou comigo tem 5 anos, 11 anos aqui dentro. Eu tô assim, mano.
Quando eu fui pro hospital, eu tava andando na rua e pensando, cara, tá, galera, tava de máscara e tal. Mas acabou a quarentena, porra. Só eu que tô em casa, essa porra.
Mano, a gente...
acabou a quarentena. A gente,
eu e você, os japoneses, hein, mas que não descobriu ainda que o Covid acabou. E, caraca, São Paulo tá lotado de carro indo pra o litoral. E eu aqui em casa pensando, caraca, a quarentena vai acabar quando?
Pois é.
Eu sou a única, mas você, mas a gente é os únicos. A Dani tá mudando de cidade. A Dani cagou pra quarentena.
Mudou de cidade. Não, mas eu mudei com segurança. Eu moro sozinha.
A Dani fica ainda se trocando. Não se troca, não. Mas enfim, o que eu queria colocar é o seguinte: nessa quarentena a galera tá aí, meio afetada a cabeça e tal. Eu sinto a falta da porra dos meus amigos. Um desses grandes amigos que eu tenho aqui no sul, é, por mais que eu seja nordestino e negro, tem pessoas de bem no sul também.
Tá, o cara da Bruna.
Você ainda não tomou nenhuma paulada, tá? Tranquilo.
A cara da Bruna, a Bruna fica em pânico. Mas enfim.
Ah, mas aí você não tá mentindo, não. Você tá em território hostil, sim.
Tá.
Isso é verdade, mas caralho.
É sério.
Eu sei que o pessoal aqui não é.
Não tá mentindo, não.
É flor que se cheira, não.
A Bruna escondendo lá o papel dela que tem o sul é meu país. Ela colocando embaixo das calças o sul é meu país. Vai, meu Deus.
Uma bandeira dos confederados ali atrás na coisa, não, né?
Puta que pariu.
É o ranço que eu tenho desse lugar que vocês não sabem. Mas...
Aí, um dos grandes amigos que eu tenho aqui é o Roger. Eu tenho amigos aqui que eu considero família, já que a gente passa Natal junto, a gente passa Ano Novo junto, é churrasco, escambau.
O Roger é maneiro, o Roger é massa.
E isso acabou. Não tem churrasco, não tem mais nada, entendeu? Não tem pra mim. Porque Roger, por mais que seja um cara de gente boa, Roger é bolsomínio. Aí o que acontece? Ele tá cagando e andando pra quarentena. Aí o filho da mãe fica me atentando no WhatsApp. Olha, vamos fazer um churrasco. vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o quê. E depois ele tanto insistir também, saudade de todo mundo que eu tô, eu comecei a realmente cogitar a possibilidade de sair. Porra, tá todo mundo saindo. E fui pensar, não vou sair não. Aí o Atla me solta. Pode sair, mas com cuidado. Aí tu me fode, Atla.
Eu, na verdade, eu tava esperando a hora que o Atla ia falar assim, gente, tá liberado, pode beijar e pode dar. Mas ele não falou isso. Ele falou pra sair com cuidado. Isso não adianta pra mim, amigo. Eu já saio todo dia. Eu quero poder beijar e dar. Sair, eu saio.
Tem que sair com segurança,
mas
ué.
Não, eu já tô saindo com segurança, não é isso que eu quero.
O fretado trabalha onde? O fretado trabalha com o quê? Tem que ver.
O fretado não é segurança?
Não, eu tô saindo. Não é segurança. Eu acho que não, gente. Ele faz cestinha.
Grupo de risco, pô.
Eu não sei se eu vou ter paciência de fazer as frases do episódio que eu sempre faço, mas uma já tá aí. Eu quero beijar e dar, caralho.
E quero dar.
Eu sei, eu tô ótimo. Eu tenho que entender que a quarentena, com esse negócio de sair, o povo tá comprando, tá fazendo já compra de Natal, tá nem aí. Amigo, fala lá. Pode dar. Amiga, dá, vai dar. Aí... Beleza, aí ele falou comigo, mas ele não tá falando comigo, eu tô trabalhando desde sempre, trabalhei a quarentena toda, isso é...
Mas Dani, que dá, pode dar, Dani. Só não pode beijar.
Mas, gente, não, assim não dá.
Sem beijo de boca.
Tem que ver prioridades, entendeu? Rever prioridades.
É bom poder fazer tudo. A gente, será que pode, vou perguntar pro Atila, pode beijar de máscara? A gente beija de máscara?
Que isso?
Eu tenho uma máscara do Pikachu.
O Roy mandou aqui, ó, é só de máscara. Vai lá e beija de máscara.
É isso aí, Roy.
E se puser camisinha então... na língua?
O Irã também tá nessa aí, ó. Dani, eu te entendo. Ele também quer dar. Ó a cara dele de quer dar, ó. Eu acho que ele tem...
Aqui tá me
entendendo. Ele tem mó cara dele, mó dador aí, ó. Irã tá... E o melhor dele é que ele não tem nem risco de pegar, né?
Não fala
Irã,
gente, que depois ele não vai me dar os Pokémon lendários que ele tem lá
risco,
guardadinho.
Não tem risco de pegar, porque ele dá de costa, não vai pegar, não, no Covid. Ou beija pra trás, eu não sei.
O Ednei tá quietinho, mas ele tá sofrendo essa quarentena de solo também.
Como é isso aí, né?
Tá passando.
Abre seu coração,
solo,
Ednei.
Tô
conta
passando perrengues. Ah, tá puxado, né, irmão? Pior que foi bem assim, eu separei em novembro do ano passado.
Pior hora mesmo. Puta, aí... não sabia que ia ter uma quarentena no meio do caminho.
A mão cansa.
Novembro do ano passado, e aí passou um tempinho, aí vai pro Tinder... Aí rola umas histórias, uns papos, mas aí depois já não deu certo com a meninazinha que tava ficando, e aí desde então, quarentena, aí ferrou.
Pera aí, eu vou te dar,
aí
um,
é lockdown
vou te dar
completo. Aí.
Faz teu merchan.
Vai, Ednei, fala pro mundo.
Alô, você garota que está afim de um rapaz que cozinha, lava, passa, mora sozinho.
Cozinha, lava, passa mesmo?
Gordinho, sensual.
Tô gostando.
Opa, deve ter que me virar, né, parceiro? Eu moro sozinho.
Né? É mentira.
Quem mora sozinho tem que se virar completo. Então vem aqui, ó. Tô querendo. Se for do axé ainda, se for macumbeira, ó. Aí é melhor ainda.
Peraí, Vicedinei, eu vou te ajudar. Tu mora onde, Ednei? É São Paulo, é?
São Paulo, Itacoaquecetuba, próxima Suzano, Mogi das
Cruzes.
Bora
longe, hein?
Deixa eu fazer uma coisa aqui.
Mas o que é que eu tô fazendo na tela agora?
É o clube dos solteiros agora.
Tá? Eu tô dando
não, opções
aí.
Gente, o Tinder
aí.
Tá funcionando normal. Meu problema não é com o Tinder, meu problema é com o Átila. Já falei. Átila,
o problema é a Covid, né?
Deixa a gente dar, amigo. Você não está liberando a quarentena direito.
Ela não entendeu porque eu botei ela na tela ali.
Põe os dois.
Ah, fizeram um chip.
Cristiano entendeu demais.
Chipei.
A Cris é meu cupido oficial desde que eu conheci o DQC.
Todo mundo que vem o DQC, mas
não
coloca
sei,
pra Dani.
Não foi eu, foi Cristiane aí.
Ainda
ó.
Bem que eu falei que eu era casada
não
logo no começo.
Não fui eu, não, foi Cristiane.
Vai ficar um hashtag de chip maravilhoso. Vai ficar Dani.
Meu Deus.
Olha isso.
Senhor.
Olá, lixo.
Ou dane-se.
O pessoal não tá entendendo que tu ficou com raiva do Atila. Tu quer dar pra o Atila? Não entendi.
Amigo, o Atila é casado. Se ele não for casado,
foi,
ele
gente?
Quiser que dá pra ele, eu posso dar também, não tem problema. É só ele
aí,
liberar.
Atla.
Ele tem que liberar, ele fala assim, pode dar. Aí eu dou, tem questão.
Pode aí.
Tranquilo.
Pega ele pela falta de orelha que não tem aqui, puxa assim.
A galera confundiu uma coisa. O Atila, ele é um cara da ciência, ele não... Não é o Papa Francisco que vai ordenar a galera casar e não casar. O Down não dá, gente. Ele só falou pra galera não sair de casa, mas você pode continuar dando.
Eu não posso sair de casa.
Ele não falou pra não sair de casa. Agora ele falou, saia com cuidado. Por isso que eu tô realmente
avançado. Não, cuidado é o nome do seu amigo. Cuidado é tipo fretado. Saia com cuidado, que é o Ednei, o apelido. Então, Dani, saia com cuidado.
Muda meu nome aí pra cuidado, Emerson.
Olha, você, Ednei, o cara já tem tudo.
Eu falei, a minha desculpa era que
não,
eu
não, não, não tem desculpa, não.
Mas eu chipei.
Quem tem limite é município, mano.
Olha, mas usem máscara e evite o corona e filho. Que realmente, Cristiane, tá certa aí o que que acontece. Eu tô acompanhando os Instagram aí do povo. Quem apareceu de mulher grávida, viu?
Tá nascendo criança, né?
Cloroquiners.
Baby corona.
Os filhos dos quarenteners.
Agora em outubro tá nascendo os do carnaval. Em dezembro vai nascer os da quarentena.
Não, não é sério mesmo. Eu tô vendo, não, eu tô até verdade. Com medo aqui, muita, não vou mentir.
Muita criança.
Vamos combinar uma coisa aqui. Tinha uma galera que não saía de casa pra nada. Chegou a quarentena, deu um fogo no rabo que queria ir pra tudo que é lugar. Eu tenho amigos.
Não me fala que eu não posso fazer uma coisa, minha amiga. Não fala que eu não posso fazer uma coisa que é que eu vou querer fazer.
Pra mim, a melhor história que eu vi foi de um senhor de idade. Ele tava desesperado, Emerson, pra conseguir, sabe o quê? Passe livre pro ônibus. Aí a filha dele perguntou, pai, você dirige há 40 anos e tem carro. Pra que você quer passe livre no ônibus? Olha o fogo no rabo desse velho, Emerson. O cara não pegava ônibus há 40 anos e de repente deu vontade na quarentena. Velho, mano. Não gosto de velho não, velho. Sério. Velho só estraga. Os velhos...
Deu, ela fala mal de classes aí. Ela fala mal. Mal de velho, falar mal de gordo. Já vi também, Tati, que você tem...
Ah, tá!
Não, eu só não gosto de velho. Gordo eu gosto, velho que eu não gosto.
Falou de gordo também.
Velho eu não gosto, não.
Cuidado, só vou dizer o seguinte. Eu duvido, tu não pode ir em Diadema. Não pode.
É perto, hein?
Olha, quando fala que tu não pode fazer as coisas, tu não é vontade de fazer, então não pode ir em Diadema, não.
E aí, Dani? Fazer um collab aí? Fazer um collab?
Não. Collab não, ela ó, tem que dar e beijar na boca, é isso que quer. As palavras foram essas, eu quero dar e beijar na boca.
É também, lógico, também quero, gente, para.
É isso aí.
O meu problema já veio, a quarentena ela veio só pra acabar com a vida do solteiro só. Quem tava em relacionamento tá tranquilo. Porque não tem o que fazer.
Tem gente que trouxe o namorado pra morar junto e tá mó festa.
Então, quem tava com alguém, continuou. Seguiu a vida. Agora, quem tava solteiro, se lascou. Porque fez o quê? Nada.
Mas nem tanto, viu, Dani? Porque quem tava junto também não só se deu bem, não. Quem teve de divórcio também nesse Corona Lives aí, viu?
É, teve até também chifre, né? O povo conseguiu chifrar em quarentena.
Aí eu posso contar uma história, então, de novidades?
Pode, mas,
já que esse é
claro,
o princípio da
é
coisa?
Claro, mano. A gente não deixou a Bruna
em
contar a história até agora, meu Deus do céu. Só chamou ela de nazista, só chamou.
Eu não contei nenhuma porque eu não consegui também, mas tudo bem, não, Ednei, eu tô me divertindo.
Mas já conseguiu um cuidado aí, Ednei, já conseguiu.
Opa,
mais,
meu Deus do céu,
diga assim.
Eu nem mal conheço vocês, mas já amo cada um.
Seu cuidado aí, ele parece ser o cara de atitude, eu quero ver as cenas dos próximos episódios disso aí.
Olha, vou estar aqui, ó, de olho. Enfim, falando em novidades, em quarentena, Caio e eu fizemos 10 anos de relacionamento juntos e decidimos, por que não nos casar? Nós vamos nos casar, gente. Vai ter casamento depois da quarentena.
Vai ser
depois,
parabéns. Vai ser
vamos fazer diferente do pessoal que quer fazer divórcio da quarentena, a gente vai casar.
E é uma história sobre esse casal aí. Cara, o Caio é o cara. Eu vou ter que mandar tem que parabenizar, porque.
Que aguenta a
Bruna. O maluco faz umas paradas. Ele faz. Não, também.
Direto,
eu não queria.
Isso aí é
eu tava
sempre
tentando ser fofo, mas aí tudo bem. Mas, cara, é de se pagar o maior pau, assim, as coisas que ele faz, assim, pra Bruna. Quando ele vai dar presente pra ela, ele não entrega, ele faz umas charadinhas, esconde as pistas pela casa, não sei o quê. Eu acho uma parada muito foda, cara, muito foda mesmo. O cara tem que fazer isso mesmo, tem que transformar um relacionamento numa coisa divertida. Tô fazendo minha propaganda, tá,
tô
gente?
Tô só olhando aqui, ó.
Fique entendido aí, cuidado.
Salvo mesmo, viu?
É.
O cara...
Ele fez escola com o Caio pra poder aprender os negócios.
Não, o cara manda super bem, ele faz essas charadas, os presentes têm um significado muito profundo pros dois. A Bruna também, a Bruna deu a porra de um quadro pro Caio que era o sol, era o posicionamento das estrelas de Guaíba no minuto que eles se conheceram, não sei o que, que eles se encontraram. Ah, vai pra porra, como é que os dois não se amam nessa porra? Não tem como, velho. Fica um exemplo aí, o jovem moderno. Tem que ser foda com a mulher e com o marido, porra.
Olha aí, Luciano. Interação é, o Luciano tá dizendo, tô no ponto vendo o DQC e torcendo pra não ser assaltado e acabar com meus dados do celular. Ô, Luciano, se for assaltado, não faz que nem eu fiz, não, bicho. Não vai dar uma de doido, não. Aquele dia eu tava num dia legal, não. Bom trabalho aí, se tiver indo pro trabalho.
Tira minha câmera pra economizar seus dados aí, então.
Desligou a câmera pra fazer outra coisa, olhando pra Dani, que eu tô ligado. Que bicho sacana. Espera acabar a live, assiste no YouTube. Aí tu faz a outra
coisa. Vou baixar esse vídeo aí.
Vamos dar logo os resultados aí do se vão passar ou não, né? Não quero ser um DQC, que esse foi mais tranquilo, esse não teve pergunta, não teve babação. O Ednei subiu no meu conceito, que é moleque doido, monta o cavalo sem sela mesmo, mete o louco, tem que ser assim.
A gente faz tem que fazer a propaganda, né?
A Bruna não vai passar dessa vez, porque, felizmente... Eu acho que não ia dar certo botar ela a Tati junto. E eu tô com um contrato com a Tati, só vence em dezembro. Então, não vai ser dessa vez. Ednei.
Eu tô querendo me vender.
Ednei.
Oi.
Ednei, sim. Ednei também não passou.
Tá parecendo meus tio bêbado.
Também não passou. Não passou por quê? Aí a gente tem um contrato no DQC que não pode ter relacionamento entre as pessoas da bancada. Aí eu lhe pergunto,
tá bom, tudo
você
bem.
Quer entrar?
É tudo pela profissão, né, cara? A gente mantém aí a amizade, né? Leva empate pra casa, né? E luta pro próximo jogo aí, né?
Eu quero saber onde é que o pessoal escuta o Segunda Ordem Podcast. Agora sim vocês fazem o jabá completinho com o site, com rede social. O que que o pessoal vai escutar lá e assim por diante?
Podcast Até Segunda Ordem, ele tá nas plataformas de podcast, né? O Spotify, Deezer, Castbox. No Apple Podcast, Podcast Overcast. Addict, tá em...
Todos os principais agregadores.
Exatamente. E também no Facebook, Podcast da Segunda Ordem. Segundo a Bruna, essa rede social de velho.
Ninguém interage lá.
E também lá no Instagram, @podcast Até Segunda Ordem. A gente posta lá sempre que pode. A gente tá fazendo um esforço aí pra manter. A gente tá pegando aí o embalo, né? A gente vai se baseando aí, pegando as influências, né? A gente ouve bastante podcast. Bruna começou a consumir agora. Eu voltei a consumir bastante podcast. Então a gente vai pegando as influências aí e vai dando a nossa cara. Então, espero que vocês escutem a gente lá e curtam, deixem seus feedback lá. Seguimos juntos aí nessa podosfera. Tamo junto.
Eu curti, eu curto ali, sem falsa elogio aí, sério mesmo. Eu realmente gostei dos episódios que eu ouvi no Segunda Ordem. Tem um ritmo legal, tem uma edição legal, tem potencial. É um dos podcasts que eu coloquei aí nas minhas assinaturas de feed lá.
Agradecemos todos os
Não,
estamos lisonjeados. E o elogio que vocês fizeram, que inclusive você fez lá no grupo também, nos deu mó gás também, assim. A gente tava meio... Foi bem no dia que a gente tava com algumas dúvidas em relação a como é que tava o andamento de tudo isso. Veio o elogio de vocês, veio o elogio de alguns outros podcasts e a gente fica muito agradecido e entusiasmado pra poder continuar fazendo.
Cara, agora é aquele negócio, a gente fica brincando aqui, a gente brinca, fazer pela audiência, fazer pelo dinheiro, mas não. Faça por prazer, cara. Quanto mais você espelhar o prazer que você faz, quanto mais você se sentir à vontade com o que você estiver fazendo, aí as coisas vão vir. DQC é pequena, a gente fica brincando aí e tal, mas a gente faz aí porque gosta. Parou, entrou no hiato quando a gente começou a estar muito cansado pra fazer. Aí já parou, mas a gente vai voltando devagarzinho. E a brincadeira é essa aí mesmo, é brincar e às vezes errar, às vezes acertar, mas continuar fazendo e aprendendo fazendo mesmo. Vocês estão indo muito bem, sério mesmo. Escutem lá, pessoal, até Segunda Ordem Podcast.
Obrigada.
Bruna, seu recadinho final aí. E tem rede social, Ednei, para te seguir, tua mesmo, sem ser do podcast?
É o Bigodai.
Tem uma história que o pessoal do podcast Nuvem Voadora, de Pernambuco, eu comentei lá, interagi com eles no Instagram, no blog dos caras, e aí eles foram ler meu comentário. Meu Instagram é BigEdSP, com dois Ds. E aí ele foi ler assim, o rapaz falou com a gente aqui, o Bigodai. Aí pronto, já era. Aí a Bruna pegou, já começou a me chamar de Bigodai, já fizeram a campanha pra eu mudar meu arroba pra Bigodai, mas é Big Ed. BigEdSP.
Pô, melhor Bigodai, tô mais fácil de gravar.
Bigodai, eu devia ter mudado. Melhor. Semana passada a gente conseguiu convencer o Paulo a virar careca do amor.
É verdade, o careca do amor mudou ao vivo, hein, Ednei?
Careca do amor se assumiu aí.
Fica a dica.
E ganhou um monte de seguidores, ficou mais fácil de seguir ele.
É mais fácil, é.
É bem mais fácil, Bigodai. Esse outro que falou aí, eu vou ter que colocar no link, porque eu acho que ninguém entendeu. Bruna, sua pontuação final aí, a esse episódio marcante, e as suas redes sociais, seus recados que você quiser.
Um episódio cheio de amor, cheio de conflitos,
tem que ser.
Cheio de idas e vindas, altos e baixos. Tem que ser. Amor e ódio pela Tati. É uma coisa incrível.
A Tati tá caindo e voltando o tempo todo. Não sei se vocês já perceberam essa paz que ficou no episódio.
Pois é. Eu acho que eu podia ficar no lugar dela. Já que ela
saiu. A Tati tá caindo e voltando. Dani, esse episódio maravilhoso aí. Suas considerações finais. E redes sociais, se você quiser divulgar. Quando é que você vai marcar aí com a Dinei? Pode soltar também, se quiser. Só
a mensagem subliminar.
Passou um letreiro aqui, ó.
Vamos fazer esse negócio acontecer.
Isso aí, Emerson, vamos arranjar esse negócio aí.
Bom, gente, fica aí. Minhas redes sociais, acho que todo mundo deve já ter memorizado. A minha é fácil, não ter essas mãos de letra estranha no meio. É Daniela Lopes 2.
Fala mais. Eu tô prestando atenção.
Vocês podem seguir lá no Daniela Lopes 2. E lembrando que hoje a gente pode dizer que eu cestei na sexta-feira. Ganhei uma cesta de uma pessoa totalmente desconhecida, aleatória na rua.
Você venceu, Dani.
Então, quando eu falo que coisas estranhas acontecem comigo, ninguém acredita. E eu falo, mas acontece, é estranho.
Esse
e
é um sonho.
Acontece comigo. E realmente, tá vendo? A pessoa me deu uma cesta aleatoriamente na rua. Então...
Vamos cestando.
Cestei na sexta-feira, gente.
Ó, ganhou crush, ganhou sexta. Fretado tá esperando pra trabalhar de segurança pra ter uma chance. Tá tudo acontecendo.
Eu acho que quando eu aceitei a sexta, era algum tipo de contrato virtual que eu aceitei um sugar daddy. Eu não tinha pensado nisso. Porque eu não li os termos desse contrato. Vai ficar estranho isso na semana que vem.
Era o brinde da assinatura.
Pois é, gente. Enfim, né? As redes sociais do DQC vocês já sabem. Se não souber, procura no post desse episódio. Todas as redes da gente é @desculpaDQC, Twitter, Instagram, Facebook. Entra lá no grupo do Telegram do DQC, t.me/desculpaDQC. Lá que as coisas acontecem. Lá que tá a Bruna, tá o Ednei. Lá que tudo começou aqui pra acontecer esse episódio. Lá que daqui, não sei, depois do episódio, se a Bruna vai continuar. Lá que a Bruna vai xingar a Tati. É lá que as coisas acontecem. Entra no grupo do Telegram, gente.
Rinha de Telegram.
Vai ter coisa hoje. Hoje vai ferver aquele grupo. Mentira. Tô brincando. Beijo pro Simão, Daniel, nosso querido companheiro de banca também, não falamos nele, mas ele tá com a gente aí nessa peleia do podcast.
E, inclusive, um abraço pra ele, força, se cuida, moleque. Ontem, né, teve a notícia de que tá com Covid, tá com sintomas aí, tá regulado aí, tá só se cuidando agora. Grande abraço aí, força, meu velho.
Daniel, força aí, Daniel. E então, pessoas, eu espero que realmente vocês tenham gostado aí dessa live barra episódio. Não esquece também que você pode ajudar a gente lá no PicPay também, @desculpaDQC. Por quê? A galera aí... Teve gente que não saiu, incrivelmente, da assinatura. Eu agradeço quem ficou aí, o Valdec, Luciano, eu acho que também ficou, uma galera que ficou aí. Você pode ajudar a gente lá a pagar esse servidor... E manter esse podcast aí no ar, pelo menos ele não ter custos ou se pagar os custos iniciais dele. Eu agradeço a quem ficou e quem quiser voltar para ajudar a gente a assinar aí, a gente tá voltando. Aos pouquinhos, mas tá voltando. Vai ter coisa boa aí de novo. Fazendo que nem todo mundo aí, aproveitando essa quarentena para fazer live, mostrar cara aí. Agora a gente é o youtuber. Você não tá vendo essa live no YouTube, tá ouvindo pelo feed, assista a gente no YouTube. Também é youtube.com/desculpadqc também. E a gente quer chegar, sei lá, 1.000 inscritos. A meta é, não tem esse negócio que faz, né? Pra ganhar like, esse negócio. É 1.000 inscritos a meta. É 1.000 inscritos. Se chegar a 1.000 inscritos e eu ainda tiver na quarentena...
O que, que você vai entregar pro público?
Eu vou raspar só metade da barba. Vou ficar meia barba. Vou ficar meia barba. Chegar a 1.000 inscritos, eu vou ficar meia barba. Até crescer o outro lado. Vai ficar meio. Pronto. PC
vai ter
aqui,
campanha.
Vai ficar meia barba. Então, você quer me ver meia barba na internet? Se inscreve no canal, dá o like, compartilha. Fala pra mãe, pra avó, sogra também, pra geral. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima live ou até o próximo episódio desse podcast maravilhoso. Beijo nos seus corações. E tchau, tchau, pessoas.
Tchau.
Alô.
Tchau, valeu. Tchau. Obrigado.
Equalab.